E aqui uma pessoa está incerta porque ela não sabe a diferença entre elementais e devas. Então, os elementais são forças da substância vida. Os elementais são forças da vida. E estas forças são ativadas por uma consciência maior que tem poder criativo. Então a consciência maior, a consciência que organiza o plano, que conhece o plano, ativa estas forças que são os elementais. E estas forças ativadas acabam cumprindo certas tarefas, em geral na construção das formas. Estas forças então que se organizam, impulsionadas por uma consciência maior, isto não são seres, são forças, os elementais. E estes, então, trabalham colaborando com os devas. Os devas não são elementais. Os elementais são forças e os devas já são consciências que podem tomar forma ou não, segundo o plano em que estão atuando. Os elementais atuam no plano mais denso do etérico, do plano etérico. Os devas já são consciências, são seres que atuam em todo o plano físico cósmico, que atuam também no astral cósmico. E estes devas podem tomar forma nos planos materiais internos, não? Ou podem se refletir aqui na vida externa, como harmonia. Então, aqui na vida externa, nós podemos, de repente, sentir uma harmonia profunda, e aquilo é um deva presente. Pode ser um deva presente. Ele não toma forma, você não o vê, mas você sente uma harmonia, você sente um estado especial, e aquilo é a presença do deva, que não tomou forma. Esses devas, tomando forma ou não, eles vão desde pequenos seres até grandes arcanjos. Isto tudo é a linha dévica. E desta linha dévica sai uma ramificação que é a evolução angélica. É uma ramificação desta evolução dévica. E esses devas, eles são encarregados de manifestar todos os modelos que são pensados pela mente única, todos os arquétipos que são imaginados pela criação. Cabe aos devas darem forma a esses modelos. E nos planos etéricos mais densos, os devas usam as forças da natureza, que são os elementais, para fazer as construções mais densas. Nos próximos séculos vai haver uma maior união e uma maior conscientização entre o reino humano e o reino dévico. E essa conscientização e esta união, que depende não só do reino dévico, mas depende também da evolução humana, esta conscientização será uma colaboração mais livre entre essas duas evoluções. Uma cooperação mais livre. E haverá métodos de comunicação mais desenvolvidos, porque são duas evoluções diferentes. Os devas não têm corpo físico, os humanos estão encarnados em corpos físicos, então aqui tem que haver um sistema de comunicação especial. Porque os devas não pensam, então não tem como estar transmitindo o pensamento. Isto é uma comunicação, isto é uma forma de trabalhar juntos, é uma colaboração que nós precisamos ir descobrindo. Os homens podem, de alguma forma, comunicar aos devas alguns objetivos e os devas deixam, então, fluir sobre aqueles objetivos, algumas ondas magnéticas, energias de cura, e isso está tudo para ser descoberto. Este trabalho está para ser ainda descoberto. Existem seres humanos que já trabalham com os devas, mas eles mesmos não sabem explicar como isto trabalha. Há, por exemplo, devas que lidam com as plantas, há devas que lidam com as ervas curativas, e esses devas que lidam com as plantas e esses devas que lidam com as ervas curativas, estes entram em contato com certos seres humanos que buscam, que fazem pesquisas, mas, em geral, o ser humano ainda não tem a consciência do trabalho com esses devas. E o próprio ser humano não consegue ainda perceber até onde chega a intuição dele e até onde chega o trabalho dele e onde começou o trabalho do deva junto com ele. Isto é, nós compreendermos até que ponto se trata da nossa ação e até que ponto já existe a ação dos devas, isto no campo de alguns medicamentos. Então, aqui cabe a nós vermos o limite desta colaboração. E isso é um trabalho que quem pesquisa está vivendo neste momento. Isto é um processo que estamos vivendo neste momento. Os devas trabalham, os devas atuam diretamente no prana, que é este princípio vital que trabalha o nosso sistema energético. O corpo humano, o físico humano, vive de prana. Quando nós respiramos, nós inalamos prana. Então, o magnetismo, que é o poder de atração que nós podemos exercer dentro do raio do amor-sabedoria, e a vitalidade, a renovação da nossa vida, tudo isto é assunto do reino dévico. Então, quando nós entramos em contato com essa substância vital, quando respiramos, quando nos sentimos vitalizados, quando percebemos que estamos sendo magnéticos, é o reino dévico que está custodiando isto, é o reino dévico que está mantendo isto na máxima ordem possível. E neste campo, os devas têm que trabalhar muito, porque tanto a atmosfera, tanto o magnetismo, como a parte vital da natureza, dos éteres e tudo, está bastante corrompido pela ação do ser humano. Então os devas estão custodiando isto, os devas estão mantendo isto nas melhores condições possíveis para que a gente possa usufruir desses princípios. Então os devas, atualmente, junto a nós, estão cuidando do prana, que é este princípio vital do qual nós dependemos bastante. Os devas estão cuidando do magnetismo, de purificar o magnetismo, que nós nos encarregamos de sujar continuamente. E os devas se encarregam também de manter esta renovação da vida, este princípio vital bastante ativo. Isto é trabalho dos devas, é a parte dos devas. E nós temos como trabalho a mente. Isto tudo, sem a mente, é limitado. Agora, se os homens trabalham a mente positivamente, se os seres humanos usam a mente, que é um princípio que os devas não estão incluídos nele, então a mente humana servindo evolutivamente, combinada com o trabalho dos devas no plano universal, no magnetismo e na vitalidade, isto forma uma obra muito importante para o planeta. Isto forma um trabalho muito importante. E existe um grupo de devas, ou existem certos grupos de devas, que estão conectados com a hierarquia dévica, que existe também como existe a hierarquia humana. Se nós, como humanos, nos conectamos com a hierarquia humana e se os devas se comunicam com a hierarquia dévica, então nós entraremos em uma civilização superior, em uma terra superior, um planeta de outra qualidade. Tanto os devas quanto os seres humanos se conectam com certos princípios, como ciência, como religião, como educação. E os devas têm também três princípios que dizem respeito à evolução deles, com os quais eles devem conviver. E através desses grupos humanos e dévicos que chegam a se comunicar com esses princípios, então as hierarquias podem atuar. Nós não temos conhecimento e nem temos, por enquanto, entrada no trabalho dévico de comunicação deles com a sua própria hierarquia. Porque para isso nós precisaríamos nós fazermos o contato com a nossa hierarquia. Isto é, nós manifestarmos uma ciência, uma educação, uma religião de uma forma atualizada, como está sendo inspirado hoje. E através do desenvolvimento da educação, da ciência e do nosso espírito religioso, isto fará com que a comunicação com o reino dévico em um nível superior, e não só aqui, na construção das formas, comece a se dar. Porque a nossa comunicação com os devas no plano das formas já se dá. Eles trabalham até o nosso corpo físico e nós compreendemos o trabalho deles. Mas o que se pede agora, nesta nova etapa da humanidade, nesta nova etapa da evolução dévica, é que nós atinjamos um patamar da educação, da ciência e da religião superior para que possamos encontrar esta evolução e trabalharmos juntos mais abertamente. Então pode haver algum elemental trabalhando para as forças do mal, mas não um deva, porque um deva não está nesse plano. Então pode sim haver uma força, pode haver um elemental travestido de deva, que se apresente com uma forma dévica conhecida e que não seja um deva. Então nós temos que ter conhecimento de vibração, porque é através da vibração que nós sabemos se uma coisa é real, se uma coisa é autêntica ou se é uma transformação criada por uma força involutiva. Depois uma outra pessoa voltou aqui ao assunto dos devas violetas e está perguntando qual é o papel destes devas violetas. Violeta é uma vibração que nós conhecemos como uma certa cor. Mas sempre que se trata de cor, nós estamos falando de vibração e não desta coisa que se vê. Como nós não podemos dizer figurativamente qual é a vibração de um deva, então nós dizemos cor violeta. Porque aí a pessoa imaginando a cor violeta está naquela vibração. Mas realmente se trata de vibração e não de cor material. Então isto que nós chamamos de deva violeta são aqueles que se coligam com o etérico de tudo que existe. Então existe um etérico nosso, físico. Quem está trabalhando com este etérico são os devas violeta, são os grupos de devas desta vibração. Assim como se há alguma coisa etérica, alguma forma etérica a ser mantida, ou a ser construída, ou a ser destruída, então ali vão os devas violetas, porque não é válido só para o etérico humano, mas é para o etérico das plantas, o etérico de tudo aquilo que existe. Quanto aos outros tipos de devas, os devas verdes, por exemplo, que trabalham no reino vegetal, nós sabemos muito pouco do trabalho desses devas. Porque os devas que trabalham no reino vegetal trabalham com magnetismo. E nós precisamos estar com um magnetismo já purificado, menos denso, para podermos perceber o magnetismo dévico no reino vegetal, nas plantas e até nos ambientes. E são esses devas verdes, esses devas que trabalham com magnetismo, que preservam certas plantas, certas florestas da destruição, dos incêndios, etc. E estes são muito ardorosos no seu trabalho, são muito decididos no seu trabalho, porque eles têm que contar não com a cooperação do homem, porque o homem está muito propenso a destruir, a usufruir, a usar, ao passo que o Deva não. O Deva não usa, o Deva não explora, o Deva cria ou destrói, segundo a ordem que ele recebe de uma consciência superior. Mas o Deva não é como ser humano, o Deva é outra evolução. Nós entramos numa floresta, vemos uma planta e pensamos logo no uso daquilo, não é? Mesmo nos melhores casos, mas nós vemos a natureza como uso, como usufruto, como coisa que vai nos dar alguma coisa. E realmente é isso mesmo que acontece na linha humana. E o Deva não. O Deva não vê nada disto como utilidade. O Deva não usufrui de nada disto. O Deva não vive disto. O Deva está diante da natureza, está diante das forças naturais, com uma atitude muito diferente da nossa. Então nós precisamos muito da colaboração dévica, porque nós entramos numa floresta e vamos entrar ali para algum motivo, para usar as coisas que estão naquela floresta. Então nós precisamos dos devas para harmonizar esta situação, para logo depois que a gente produz algum desequilíbrio ali, os devas entrarem e reconstruírem aquilo. Eu me lembrei de um quadro de Rerich, que é São Sérgio cortando uma árvore. São Sérgio estava construindo coisas, casas, igrejas. Então ele, com o machado, cortava as árvores para poder construir aquilo. E ele está cortando as árvores com o machado, com tal alinhamento, com uma tal harmonia, que se via que ele tinha consciência do trabalho dele naquele reino e que tinha consciência da necessidade da ajuda dévica para logo ir compensando as árvores que ele cortava. Então, no quadro de Rerich, se vocês contemplam aquele quadro, isto tudo emana daquilo, o cuidado de Sérgio cortando as árvores. E aquilo é tão cuidadoso, tão harmonioso, aquilo é tão equilibrado, ele cortando as árvores, aquilo é tão harmonioso que ao lado dele, deitado, assistindo aquilo e observando os gestos dele, estava um urso. Um urso daqueles que normalmente são ferozes. E o urso está deitado ao lado dele, observando ele cortar as árvores. Então você vê que mesmo na condição humana, este quadro mostra que é possível uma unidade, que é possível uma união. Só o quadro não mostra os devas trabalhando ali, porque provavelmente os devas viriam depois que acabasse o barulho daquele machado. E também os devas brancos, que são aqueles que trabalham no ar e na água. E esse já tem um trabalho diferente. Eles estão presidindo, eles estão acompanhando os fenômenos da atmosfera, principalmente os fenômenos elétricos, nas tempestades, nos raios e tudo. Esses são outro tipo de devas. E que controlam os mares, os rios e as correntes. Esses devas brancos são dos que mais trabalham também hoje por causa do estado dos mares, o estado dos rios, o estado em que se encontram as correntes marítimas. Então esses devas têm um trabalho muito grande. E esses devas brancos que guardam as águas, que guardam o ar, que guardam a atmosfera, são os devas que são os nossos protetores. Esses devas brancos também, às vezes, se aproximam dos homens, aproximam dos seres humanos e formam em volta deles uma aura de proteção. E como esses devas que protegem o ser humano às vezes chegam a tomar forma, então foram esses devas que protegem o ser humano aqui na Terra é que deram origem a esta crença no anjo da guarda. Mas na realidade são devas estes, são devas que tomam formas, porque os anjos já trabalham conosco em outros planos, os anjos trabalham no plano espiritual e, portanto, rigorosamente falando, um anjo não tem forma, um anjo não pode tomar forma. Mas a forma que esses devas tomaram ao nos proteger foram interpretados como anjos. Bem, quando nós usamos a palavra reencarnação para devas, nós não estamos usando isso com o mesmo sentido que usamos para nós. Nossa linguagem é muito pobre, os idiomas humanos, com exceção do sânscrito, são muito materialistas e não suprem a nossa necessidade de manifestar e de dizer certas coisas. Então, usar a palavra reencarnação para devas é por falta de uma palavra que corresponda à reencarnação. Porque, misteriosamente para nós, os devas aparecem e desaparecem. Mas aquilo é um processo que não deve ser como o nosso, de nascer, desenvolver, morrer, depois de reencarnar. Deve ser algo que corresponde numa linha paralela, mas é outra coisa. E sabemos que os devas aparecem e desaparecem não sozinhos. Cada deva é um grupo de devas. Ele se sente em grupo, coisa que nós precisamos chegar em nível de alma para sentirmos. Então, o deva, ele se sente em grupo. E eles surgem para o trabalho, eles desaparecem em grupo e não individualmente. Alguns vão pelo próprio impulso, vão pela própria energia. Outros já são guiados por devas maiores, por devas mais evoluídos. E outros reconhecem a sua hierarquia, então há devas que já estão sujeitos a grandes entidades dévicas. E nós podemos, em nível humano, sentir a presença de uma parte destas entidades através dos devas, que hierarquicamente vão agindo de plano em plano até chegarem com esta vibração até nós. Não é preciso clarividência para ver coisas desta evolução e deste tipo. Que o nosso globo ocular, que o nosso olho humano tem a possibilidade de ver estas coisas, de ver certas coisas entre estas. Agora, depois, com a clarividência, com a visão interna, então nós podemos aprofundar estes assuntos. Isto não são assuntos que a gente desenvolve e aprofunde intelectualmente, porque os devas não têm intelecto. Então não tem nada para passar para nós intelectualmente. E os devas não têm mente também. Então não tem nada para transmitir para nós mentalmente. Isto é um outro tipo de transmissão. E a transmissão é a pureza. É nós irmos nos tornando cada vez mais puros, cada vez mais conforme a nossa essência interna, e vamos então nos conectando com estas coisas. Vamos então fazendo contato, fazendo a união com estas coisas. Então é um sistema diferente de nós fazermos o contato com o conhecimento mental, com as teorias, com as leis, né? Que a gente vai procurando se aproximar disto com o desenvolvimento mental, com aspiração e tudo isto. Com os devas, com esta linha de conhecimento, com esta linha hierárquica, nós vamos nos unindo e vamos nos inteirando. É à medida que vamos nos purificando, purificando a mente, purificando o emocional e principalmente o etérico. Vamos nos purificando. Então, essa purificação no campo etérico está bem ligada a processos de respiração, a processos alimentares, a processo do que pensamos, do que sentimos, dos sentimentos que emitimos, que desenvolvemos. Tudo isto forma o ambiente no nosso ser para nós termos os contatos com a linha dévica. Alguns devas auxiliam muito que a nossa consciência se expanda, porque eles estão muito próximos do nível da alma, ou os devas mais evoluídos estão muito próximos do nível da mônada. Então, entre almas e devas, entre mônadas e devas, existe uma comunicação. E esses devas, então, quando são hierarquizados, eles podem contribuir para que a nossa consciência se amplie bastante. Há almas que se inclinam muito para os devas, como há mônadas que se inclinam muito para a evolução deva. Depende da natureza, do raio e da energia da nossa alma e da nossa mônada. Em nível de personalidade, nós temos possibilidade de pensar nestas coisas, de aspirar a ter consciência destas coisas e, principalmente, imitar estas coisas. Porque o ser humano, como o reino animal, aprendem muito pela imitação. Então, o ser humano tem uma grande capacidade de imitar. Como o ser humano tem uma grande capacidade de imaginar. Então, na nossa capacidade de imaginação, nós podemos imaginar coisas nessa linha. E na nossa capacidade de imitar, nós podemos ter aspiração a imitar estes seres, a imitar estas coisas. Então, entre imaginação e imitação, nós temos aí uma ferramenta, temos aí um meio para irmos expandindo a nossa consciência além do nosso próprio reino. Porque o nosso próprio reino tem muitos desenvolvimentos, mas há certos momentos que os reinos devem se intercomunicar para se ajudarem mutuamente, para colaborarem uns com os outros. Então é bom ter estas coisas dentro de um nível de certa clareza para que a gente tenha outras portas abertas neste grande universo.